Começa agora o programa Saúde e Fé. O programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa. O bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia. É sempre uma alegria muito grande poder entrar no seu santo e abençoado lar e oferecer a você o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje, vamos falar sobre hepatite com a doutora Maria Beatriz de Oliveira, médica gastroenterologista, que aceitou o nosso convite para falar tudo sobre hepatite. Como funciona o nosso fígado? Quais as principais complicações do fígado? O que é uma cirrose? Quais os tipos de cirrose? O que é gordura no fígado ou fígado gordo? Como proteger o nosso fígado? Quais os alimentos que ajudam a proteger o nosso fígado? O fígado se regenera? Como? Tudo isso e muito mais no programa Saúde e Fé de hoje. Teremos ainda, como sempre, vários outros momentos importantes no programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa é muito fácil. contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br para você encaminhar o seu pedido de oração e contar aquela graça, aquele testemunho. facebook.com/freirinaldooficial facebook.com/freirinaldooficial e para você conhecer todo o nosso trabalho, freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Aqui eu vim porque o Senhor foi quem chamou. Eu sei que algo vai me acontecer, por isso estou aqui, pra Deus cuidar de mim. A minha cura eu vim pra receber, a minha cura eu vim pra receber, a minha cura eu vim pra receber, a minha cura eu vim pra receber. Eu sei que algo vai me acontecer, por isso estou aqui, pra Deus cuidar de mim. A minha cura eu vim pra receber, a minha cura eu vim pra receber, a minha cura eu vim pra receber, a minha cura eu vim pra receber.
Meu
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E não esqueça daqui um pouquinho um bate-papo sobre hepatite com a doutora Maria Beatriz de Oliveira, médica gastroenterologista, que aceitou o nosso convite para falar tudo sobre hepatite. E para você participar é muito simples, é muito fácil. Quer mandar um e-mail? contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br para você mandar o seu pedido de oração e aí o seu testemunho, aquela graça que você já alcançou, a gente registra aqui em nosso programa. facebook.com/freirinaldooficial facebook.com/freirinaldooficial e o nosso site freirinaldo.com.br. Participe, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
Olá, Frei Rinaldo, hoje nós vamos falar sobre a hepatite C, uma doença viral que causa inflamação do fígado. Entre os três tipos mais comuns, a hepatite C é considerada a pior deles. Mas você, sabe o que é hepatite C?
Bem, eu não sei explicar, porque eu já tive hepatite. Não sei se foi a C, se foi a AB, né, que fala. Eu sei que a minha não foi contagiosa.
E qual o tratamento que a senhora
fez? Qual o tratamento? Fiquei internada, comi muito doce.
É uma doença.
Você sabe qual que é as causas que causa essa doença?
Não sei dizer.
Uma infecção no fígado muito complicada, que precisa tomar interferon, um novo remédio lá, que se não cuidar, mata.
E você sabe como se prevenir da doença?
Prevenir é meio complicado, mas eu acho que... Se especificamente que não ingerir alguma coisa, não sei, mas saúde básica, alguma coisa assim que... realmente não sei, assim.
É com você, Frei Rinaldo.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos a abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Maria Beatriz de Oliveira, gastroenterologista e hepatologista. Aceitou o nosso convite e hoje está aqui para falar sobre o nosso fígado, gente. Hepatite é o tema de hoje. Doutora Maria Beatriz de Oliveira, seja muito bem-vinda. Que honra recebê-la aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutora.
Eu é que agradeço o convite.
Doutora, antes de a gente falar da hepatite, né, da famosa IT, né, vamos entender um pouquinho sobre o nosso fígado. O que é o nosso fígado? Qual é a função que ele desenvolve e exerce em nosso metabolismo, em nosso corpo?
Vamos imaginar que o fígado é uma usina, uma fábrica, que ele tem múltiplas funções. Algumas delas produzir proteínas, sintetizar muitas substâncias como fatores de coagulação. Uma das principais proteínas do nosso corpo é sintetizada no fígado. E quando você usa uma medicação, o metabolismo dessas medicações são todos por via hepática. Então, ele tem a distribuição desses medicamentos, tudo é feito por ele.
Quer dizer que tudo que a gente toma... Tem gente que gosta de tomar remédio, muito remédio, toma qualquer coisinha, remédio. Vai chegar de uma forma ou de outra no fígado, doutor?
Isso é uma grande preocupação para nós hepatologistas, porque principalmente o uso abusivo de medicamentos pode trazer a longo prazo muitos danos para o fígado, né? Hepatite aguda, hepatite crônica. Nós temos até mesmo cirrose pelo uso abusivo de medicamentos.
É isso que eu ia perguntar agora, doutora. Quais são as principais complicações que essa usina, que essa fábrica pode ter para não trabalhar direito?
Tudo aquilo que agredir prolongadamente o fígado vai causar um dano. Esse dano pode ser de forma muito lenta, ele pode levar anos ou pode ser aguda. A maioria das doenças hepáticas, um medicamento, por exemplo, ele pode produzir uma hepatite aguda, você usa um período curto e já desenvolve a doença, fica amarelinho e tal. E tem a outra situação, onde o uso prolongado, o uso contínuo, leva uma agressão persistente e esta agressão gera uma cirrose. E daí ele vai apresentar o sintoma.
Doutor, é verdade que esse órgão, ele se regenera? O fígado ou o rim que se pode cortar um pedaço? Claro que não pode cortar de qualquer jeito. Cortar um pedaço, ele volta ao tamanho normal.
Isso, está correto. Isso é o fígado mesmo. Só que essa questão da regeneração, ela ocorre no fígado sadio, no fígado saudável. Um fígado doente, não é possível a gente fazer isso. Existe, por exemplo, a doação de fígado inter vivos. Um pai, um familiar, doa um segmento do seu fígado.
Um desse pedaço aí.
Mas este fígado que está sendo vamos chamar de seccionado, cortado, ele é um fígado
saudável.
Então, ele, depois de alguns meses, ele ganha volume de novo e se recupera, ele se regenera. Mas num fígado cirrótico, isso não é possível a gente fazer.
Ou seja, um fígado que já está comprometido, que já deu sinal assim, de que ele está pedindo socorro, que essa fábrica não está produzindo como deveria, já é tarde demais.
Sim.
Agora, doutora, nesse sentido, por exemplo, uma pessoa que bebe muito, tem mania de todo dia ou toda semana, digamos assim, colocar aquela cervejinha, colocar aquela bebida alcoólica, ou seja, o fígado ele recebe aquele material e ele está processando, ele está eliminando, ele está jogando, distribuindo, ou seja, mas quando é demais todo dia, ele diz assim, ó, pera, eu já estou recebendo produto demais, eu não consigo processar, e aí o que acontece, doutora?
Inicialmente, assim, tem a ressaca, né? Vamos chamar de agudo, né? Você teve uma ingesta muito intensa. No dia seguinte, você pode ter dor de cabeça, enjoo, mal-estar, sensação de vertigem, fadiga mesmo. Você fica... O teu organismo foi intoxicado por aquele volume alcoólico intenso num período curto. E tem o contrário, aquele bebedor crônico, que pode ser diário, que pode ser 4, 5 vezes por semana. E... esse álcool vai gerando uma inflamação persistente que lá na frente tem possibilidade de evoluir para uma cirrose.
O material que chega no fígado, por ser uma usina, é o fígado que vai distribuindo, doutora? O sangue também passa por ali ou não?
Sim, sim.
Então esse material ele passa pelo fígado e o fígado não dá conta disso pelo excesso, pela repetição e começa, digamos, necrosar ou fazer alguma lesão no próprio fígado que ele não consegue processar o volume de que ele está recebendo?
Essa agressão ela é tóxica, essa toxicidade leva a um processo inflamatório celular, é uma coisa lá da biologia que a gente estudou, né? Lá no colegial, na biologia. Você imagina a célula hepática sendo agredida pelo álcool e aquilo gera um fator inflamatório local.
Olha que interessante, então. Cuidado, você que está acompanhando o programa, hoje estamos falando sobre hepatite. Já vamos entrar no tema hepatite, mas hepatose é o fígado, enfim. E aí, cuidado que você tem essa mania de qualquer coisinha, remédio, remédio, remédio. Ou cuidado você que tem essa mania também de colocar muita bebida, acha que não está fazendo nada, vai chegar no teu fígado, vai chegar... Doutora, dói? O fígado apresenta algum sinal? Está doendo aqui, eu acho que é meu fígado. Ou o fígado é um daquele tipo órgão silencioso que não dói, mas ele está complicando?
Gostei da sua pergunta, né? Fígado não dói.
Não dói?
Não dói, tá?
Todos os outros órgãos dói.
Veja.
Ou seja, tem sinal de
isso.
Dor.
Estômago, intestino, vesícula produzem dor. O fígado, ele não tem nervos. Aquilo que não tem inervação não sofre de dor, tá? O que acontece algumas vezes, o fígado, ele tem uma capa que o protege. Quando nós vamos fazer uma biópsia do fígado, que você perfura essa cápsula, a perfuração dessa cápsula para chegar ao fígado, ela dói. Mas isso nós estamos produzindo na biópsia, tá? Mas é bastante frequente você chegar, vim aqui porque estou com dor no fígado. Você vai procurar outra coisa, porque o fígado, essa sensação, ele não produz.
Então, se ele não dói, é aí que a gente tem que ter um cuidado. Doutora, de quanto tempo a gente pode... eu quero fazer uma consulta, eu quero saber como é que está o meu fígado. É assim que eu tenho que perguntar? Eu quero fazer uma consulta para saber como é que está o meu fígado ou tem que ter já uma complicação lá na frente para depois buscar socorro?
Acho que o ideal é sempre a prevenção, né? Todo paciente que deve fazer um check-up, isso vale para fígado, para próstata, para mama, para qualquer situação, né? Mas principalmente aqueles indivíduos que têm o uso crônico de alguma medicação, seja hipertensão, diabetes, colesterol, faz uso crônico de medicamento para micose de unha, precisa ter um controle do fígado. Imagina que no mínimo a cada 6 meses ele fazer algumas enzimas do fígado, que é um exame simples, um exame barato e que já pode dar algum indício de alteração. E não ficar esperando o sintoma, porque geralmente quando o sintoma aparece é numa fase mais tardia.
O que é uma... Doutora, às vezes tem muita gente que pergunta assim, esteatose. Esteatose é gordura, né?
Isso.
Gordura no fígado. Mas assim, o que produz isso? Como chega até lá?
Tá. A esteatose é o acúmulo de gordura no tecido hepático, né? No parênquima hepático. A esteatose, ela tem vários fatores, tanto que na hora que nós formos tratar, eu preciso tirar o fator desencadeante. O álcool pode dar esteatose, a obesidade é um fator frequente em nosso meio, o diabetes mal controlado pode dar esteatose, o vírus das hepatites B e C podem dar esteatose e algumas doenças genéticas também.
O que que causa, qual é o destino final de uma esteatose não tratada?
25% de quem tem esteatose, ao longo de muitos anos, pode evoluir para uma cirrose, mesmo em indivíduo que não beba. Eu acho importante esclarecer aqui que toda doença final do fígado gera cirrose. Um fígado agredido por álcool gera cirrose, um vírus agredindo um fígado vários anos gera cirrose. Uma hepatite autoimune, que é uma doença de origem genética, gera cirrose. Então, um fígado agredido progressivamente, ele muda a sua estrutura e vai gerar cirrose.
Então, pelo que eu entendi, tem várias causas que levam... A cirrose é a mesma?
Sim.
Quando a gente fala cirrose, é a perda do fígado?
Ele vai fazendo uma substituição do tecido normal por um tecido endurecido e com isso ele vai perdendo a sua função.
Perdendo a função, aí...
Isso é de forma gradativa.
Perdendo a função, é transplante ou
na fase
óbito.
Final, onde ele realmente não consegue mais trabalhar, a opção que nós temos é a indicação de transplante.
A única opção, praticamente.
Ou nascer de novo, né?
Olha que interessante, né? Tudo tem cirrose medicamentosa, cirrose alcoólica e por aí vai. Leva tudo a cirrose. Doutor, assim, IT a gente sabe que é inflamação, né? Hepatose é o fígado, inflamação no fígado. É tudo isso e muito mais. Mas assim, o que é uma hepatite e quais são os tipos de hepatites que a gente pode, assim, pelo menos para quem está em casa, são as mais comuns?
Eu acho que primeiro a gente... É isso, né? Hepatite é tudo que inflama o fígado. Nós vamos apresentar a hepatite na forma aguda. É aquela que o agente agressor, na maioria das vezes vírus, vírus A, vírus B, vírus C, entra no teu organismo e, em média, 15 a 180 dias, você apresenta o sintoma. Isso é a forma aguda. O paciente fica com febre, olhos e peles amarelados, a urina fica bem escura, às vezes uma cor de Coca-Cola, as fezes ficam esbranquiçadas. Uma fadiga muito importante, náusea, vômito, né? Isso é a apresentação aguda. E boa parte das hepatites pode apresentar-se, principalmente hepatite B e C, na forma crônica, que é onde o vírus ganha o teu organismo, não apresenta sintoma nenhum e vai ocorrendo essa agressão que eu já disse antes, né? Como é que você descobre isso? Ou tardiamente, quando já está cirrótico, ou muitas vezes você vai fazer uma doação de sangue e você é bloqueado na doação de sangue. Você vai fazer um admissional para um trabalho e o médico do trabalho pede as enzimas hepáticas e vem a alteração. Então, muitas vezes, o paciente descobre ao acaso que tem a hepatite.
Então, tem a mais aguda, enfim, tem A, B, C, D, o alfabeto
nós
inteiro, como é que é?
Nós temos até G, né? Mas no nosso meio, as mais comuns são a A, B e C.
Elas diferenciam a letra do alfabeto porque são origem diferente, vírus diferentes, bactérias diferentes, a causa diferente, doutor?
Sim, são vírus diferentes e a forma de transmissão, de adquirir, é diferente. A hepatite A, vamos chamar de ter o curso mais benigno, é a hepatite A, né? A hepatite A, ela tem a transmissão oral fecal. Espirro, gotícula de saliva, água, a gente pode pegar na praia, a gente pode frutos do mar, comida japonesa, a gente pode, né? Hoje em dia está na moda a comida japonesa.
Não é que a gente deixa de comer,
não,
ou seja,
não. Tem
pode,
vacina.
Né? Entendeu?
Tem vacina, né? E aí o que acontece? Você se expõe a esse vírus, né? E ganha o teu organismo e vai apresentar. A hepatite A, na maioria das vezes, ela é a forma aguda. Ela tem um curso aí de 30, 40 dias e ela cura. Ela, você pode
o
até...
próprio organismo tem autodefesa, doutora?
Sim, o próprio organismo tenta livrar desse agente que o está agredindo. A hepatite B e C, elas podem ter a forma aguda e crônica. A hepatite A não tem a forma crônica, essa que leva à cirrose. Por
que
isso
é curável.
Que eu disse que ela tem um curso mais benigno, ela nunca vai evoluir para uma cirrose. A hepatite B e C, a hepatite B é você adquire através de sangue ou atividade sexual. Sangue a gente diria tatuagem, droga inalada, droga injetável, quem recebeu sangue no passado, onde não havia um controle tão rigoroso como hoje, né? Muitas pessoas também tiveram contato com aquelas seringas de vidro no passado, hoje todo material é descartável, mas isso não foi uma realidade até início dos anos 80, né? A hepatite C, predominantemente por sangue, um pouco mais difícil por sexo. Passa sexualmente, mas é um pouco mais raro.
Ô, doutora, olha, um alerta de repente, assim, é na moda, a gente tem que ter muito cuidado com esses modismos de hoje em dia, né? Ela falou assim, cuidado com as seringas, droga, tudo menos, a gente já sabe os perigos, além da AIDS e companhia limitada. Mas assim, tatuagens, cuidado com as tatuagens, colocar, fazer bonitinho, ah, eu quero fazer, no fundo do quintal vai fazer. Cuidado, olha os riscos dessa exposição do sangue. Cuidado com tudo isso, gente. Quantas informações estamos recebendo aqui hoje no Saúde e Fé com a doutora Maria Beatriz de Oliveira sobre hepatite. Nós vamos chamar o nosso intervalo. Na sequência, nós temos muito mais informações. Eu vou perguntar, assim, os outros tipos de hepatite, como a gente pode se prevenir, se é hereditário, se tem alguma alimentação que ajuda a prevenir o nosso fígado aí para funcionar bem essa usina, essa fábrica. Quer saber tudo isso e muito mais? Então não sai daí. O Saúde e Fé volta já só para você.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo, se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe, tem confiança, minha filha. Tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente.
Cura-me, Senhor, pois quero viver. Dá-me teu amor, sem ti não posso ser feliz.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana, hoje recebendo carinhosamente a doutora Maria Beatriz de Oliveira, gastroenterologista e hepatologista. A doutora Maria Beatriz aceitou nosso convite brilhantemente, está falando tudo, esclarecendo tudo sobre o nosso fígado, como cuidar melhor dessa usina, dessa fábrica, principalmente para evitar as famosas hepatites. Doutora Maria Beatriz, tem um fator, por exemplo, genético? Tem um fator hereditário? Tem pessoas que nascem já com essa propensão de ter alguma complicação no fígado?
Sim, nós temos várias doenças de origem genética. Então, o paciente ele tem uma carga genética, um erro familiar, muitas vezes, e apresenta uma agressão no fígado sem ter vírus, sem ter álcool. O próprio organismo produz essa inflamação, né? A gente chama isso de doenças autoimunes. O próprio organismo desenvolve essa agressão. Isso pode aparecer logo na infância, nos primeiros anos de vida, ou no início da idade adulta.
Autoimune, só para você saber, é nosso próprio corpo, tem aqueles soldadinhos do bem e aparece aqueles soldadinhos do mal. Então, aquela lutinha lá. Então, isso é autoimune, certo, doutora?
Certo, certo.
Agora, ô doutora, a senhora falou no bloco passado, A é a menos agressiva, enfim, não é crônica, A, B e a C, etc. Vai até G?
Mas são bem mais raras, entendeu? A gente não vê isso no dia a dia, tá? Eu diria que de cerca de 85% a 90% nós vamos ver A, B e C, tá? As outras de forma mais rara.
Ô, doutora, a gente sabe, por exemplo, a pessoa que tem problema no rim, vai fazer a diálise, hemodiálise, tem equipamentos externos que, em certo sentido, vão prolongando a vida até um transplante. No caso, uma complicação do fígado vai entrando nesse quadro cirrótico, vai endurecendo, vai petrificando, imagino eu, aí vai perdendo a propriedade, ou seja, se não tem um aparelho externo que possa acoplar para salvar, para fazer a parte do fígado externamente, não?
Existe um aparelho que chama MARS, mas ele é um aparelho caro, poucos hospitais têm acesso a isso, pelo menos que eu tenha conhecimento aqui no Vale do Paraíba, nós não temos. E ele é pouco utilizado, é muito caro, os convênios não pagam, então muitas vezes você não tem acesso a esse tipo de tecnologia, mas a função dele não é como uma hemodiálise, tá? Mas ele tem também a função de extrair do fígado algumas toxinas, né? Mas é usado geralmente em pacientes muito graves, pacientes na UTI, expirando transplante, mas é uma coisa que não é tão utilizada na prática clínica.
Ô, doutor Maria, o fígado está localizado aqui? Baixo, logo abaixo do coração? Onde é que está localizado?
Tórax, diafragma, abdômen. Ele fica na região direita, ele é infradiafragmático, ele fica Todo do lado direito aqui.
O que o protege? As nossas costelas estão protegendo?
Isso, ele fica abaixo das costelas.
Agora, é por isso que eu perguntei isso, para localização. Mas assim, a gente sabe que tem muito esporte, doutor, assim, de impacto. É chutadaria, é soco para todo lado. É a moda hoje, esses MMA, UFC, combate, chute, pontapé. Dando um golpe violento no fígado, doutora, ele não é meio esponjoso assim? Sim. Isso não pode fragmentá-lo internamente, doutora?
Pode gerar um hematoma, né? Essa cápsula que eu disse anteriormente, que o protege, ela pode segurar esse hematoma, mas algumas vezes tem que ser drenado. Existe a fratura hepática, é diferente quando a gente fala isso, né? Por ele ser esponjoso, ele também pode se romper, né? E algumas vezes ser até cirúrgico, né? Hoje, como você disse, está na moda essas plásticas esportivas, mas mesmo assim estamos sujeitos, né? Em alguns acidentes automobilísticos, essa região pode ser envolvida e ter esse tipo de lesão.
Existe, doutora, algum tipo de alimento que prejudica, né, e que, em certo sentido, ajuda no metabolismo, no funcionamento do fígado?
Eu costumo dizer para os meus pacientes que eu gosto da palavra qualidade. Vamos pensar sempre em qualidade. Quanto mais você oferecer coisas boas para o teu organismo, né, frutas, verduras, legumes, carnes magras, e evitar a fritura, evitar muito açúcar, eu acho que isso que é o pior, né? Antigamente acreditava-se que para curar hepatite tinha que usar açúcar, tinha que comer doce. Hoje isso não é uma realidade, a gente sabe que não é dessa forma. Então, principalmente quando o paciente está diante de uma hepatite aguda, a gente tira a gordura, principalmente a gordura, né? Para que o organismo não tenha uma sobrecarga, porque o fígado tem algumas funções digestivas. E se você, neste momento que ele está doente, que ele está inflamado, você sobrecarregar com uma alimentação muito gordurosa, você vai ter mais dificuldade de digestão. Pode dar náusea, pode sentir aquela sensação de plenitude, de desconforto gástrico. Então a gente pede para que evite frituras e gorduras.
Agora, tudo isso buscando, como a senhora disse, uma qualidade de vida para não influenciar lá na frente. Agora, como ele é silencioso, como é que eu sei que eu estou tendo uma esteatose? Como é que eu sei que eu estou tendo uma hepatite? Que sinal? Por exemplo, junto com essa pergunta, por que que algumas pessoas que têm hepatite, doutora, a senhora citou algumas vezes, vamos tentar entender isso, fica com o olho amarelado, a coloração meio esverdeada. O que que acontece? O próprio fígado libera uma coloração diferente lá dentro? O que que é?
Na realidade, o fígado ele produz a bile. A bile é uma substância de coloração amarelada, amarelo esverdeada, tá? Tem algumas vezes que o paciente fala, eu vomitei verde. Aquilo ali foi bile, ele vomitou bile, né? E nas inflamações hepáticas, por álcool, por vírus, existe uma maneira onde essa agressão ele faz com que essas enzimas, essas substâncias, elas se elevem no organismo e traz essa pigmentação, primeiramente de olhos e depois de pele. Algumas vezes isso pode dar coceira, pode dar prurido também durante o quadro agudo da doença.
Doutora, pode acontecer essa coloração tanto na hepatite A, B e C e outras, ou é somente num tipo de hepatite?
Qualquer hepatite pode ficar amarelo. Nem todas as hepatites na forma aguda ficam amarelo. Nós podemos ter hepatite aniquitérica. O paciente está com as enzimas hepáticas muito elevadas, ele tem náusea, ele tem desconforto e não fica amarelinho. Mas o típico é que fique amarelo.
Agora, doutora, a pessoa está lá, eu vou visitar alguém, é meu amigo, etc. Está lá na cama, está lá na casa, meio com essa coloração amarela. Eu não quero nem chegar perto, não vou nem tocar porque eu vou pegar também. Eu vou me contagiar. Acontece isso? Como que acontece e quando que acontece?
Então, você pode visitar o teu amigo, o teu familiar, né? Na realidade, a hepatite A, que é aquela pelo espirro, pelo uso de utensílios domésticos que você compartilha, quando você está diante de um paciente, você acabou de fazer o diagnóstico de uma hepatite A, a gente pede para que o material, o garfo, o copo, isso seja separado.
Só para ele?
Só para ele. As outras hepatites, A, B e a C, seria sangue, seria atividade sexual. Então, uma visita num hospital, uma visita...
Pode
você
dar um abraço,
não,
pode dar um beijo.
Tranquilamente, né? A gente sabe que muitas vezes aquele aspecto amarelado assusta um pouco quem vai fazer essa visita, mas isso não transmite, tá? Não é o toque que vai fazer isso. Pode tranquilamente fazer sua visita.
É importante saber o tipo, até mesmo para a família, né, doutora? Assim,
para que a gente faça essa orientação de forma mais coerente, né?
Olha que interessante, você que está chegando agora, estamos aí falando sobre hepatite com uma das maiores especialistas no tema que esse planeta conhece. Está aqui a doutora Maria Beatriz de Oliveira. E é muito interessante porque nós queremos passar as informações corretas para que você, aprendendo com o tema de hoje, com o programa Saúde Fé de hoje, possa também transmitir corretamente. Porque existem muitas pessoas que têm essa mania, aprendem errado, passam errado e assustam, fazem mais um desserviço do que uma ajuda, né, doutora?
Sim. Eu costumo dizer que você não pode ficar assustado com esse paciente que está amarelo, quitérico diante de você, né? A gente tem que tentar ajudar e explicar que aquilo ali é uma fase, né? Onde o fígado muito inflamado ele fica amarelo e depois ele vai, na maioria das vezes, regredindo, né?
Ô, doutora, tratamento, vamos falar um pouquinho de tratamento, ou seja, é medicamentoso? Se é medicamentoso, o fígado já está lá saturado de medicamento, vai receber mais medicamento ainda, agora pelo menos vai receber o medicamento certo, né, doutora?
Isso. Mas nas hepatites agudas, a gente tenta ser muito econômico com relação a medicamento. Porque na hepatite aguda, a maioria das vezes, você não dá remédio antiviral. O próprio organismo vai se encarregar de fazer a eliminação. Nosso sistema imunológico vai trabalhar para combater esse vírus. E nesse período, ele consegue fazer isso na imensa maioria das vezes. Nas hepatites crônicas, que a gente entra com remédio. Na hepatite aguda, o que a gente usa são sintomáticos. Você está com enjoo, eu dou remédio para enjoo. Você está com febre, eu abaixo a tua febre. Mas não para atacar o vírus, porque o nosso sistema, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico vai fazer isso sozinho.
Ô, doutora Maria Beatriz, quais são os órgãos assim, mais correlatos ao fígado que também tem que ter um cuidado? Porque, claro, é todo um complexo, é uma unidade. Nosso corpo é uma comunhão, uma unidade. Tudo tem que funcionar como uma fábrica, uma usina, perfeitamente, as suas engrenagens, enfim. Mas tem alguns órgãos, olha, para quem tem hepatite, para quem tem problema no fígado, tem que tomar cuidado também do seu rim, do seu coração, da sua pressão. Existe?
Sim. O fígado, a vesícula fica conectada a ele, né? Então as doenças biliares, de vesícula biliar, estão muito relacionadas, né? O pâncreas tem uma proximidade importante e o rim. Principalmente nas doenças de forma crônica do fígado, existe um envolvimento renal. Nas fases finais da cirrose, sempre há um acometimento do rim, que a gente tem que ficar de olho nesse órgão também.
A pessoa que fez o exame, é o exame de sangue, doutora, que vai detectar que está com hepatite?
Inicialmente, um exame de sangue. É um exame simples, barato, rápido e que pode nos orientar muito.
Agora, a pessoa que tem o hábito da bebida ou do cigarro, uma vez que detectou que o fígado tem qualquer complicação que pode ser uma hepatite, ou pode levar a uma hepatite ou a cirrose, a lição de casa é parar imediatamente de fumar e de beber, né, doutor?
Eu costumo dizer que a palavra é proibido, né? Proibido, álcool, droga,
vai depender dele, daquele momento em diante que ele soube o diagnóstico, a prolongar a vida do fígado se ele não fizer a sua parte, é isso?
Exatamente, né? Nós estamos diante de um órgão inflamado. Tudo aquilo que o agredi, tá? Eu vou ter que tirar. Excesso de medicamento, obesidade. Então, um paciente que está diante de uma hepatite, se ele está muito obeso, vai atrapalhar o nosso tratamento. Se eu tenho um paciente com uma hepatite, ele é diabético, ele não trata corretamente esse diabético, piora a função do fígado. Então, existem os fatores correlatos, as doenças associadas que a gente tem sempre que está pedindo para o paciente, da maneira que ele conseguir exercício, medicamento, dieta, está tentando se tratar para que a gente consiga minimizar o dano nesse fígado.
Agora, doutora, uma hepatite pode acometer uma criança, por exemplo, um adolescente, um jovem, ou é só na fase adulta, ou pode em qualquer fase da vida?
As doenças hepáticas, elas podem aparecer logo até nos primeiros dias de vida, né? As hepatites agudas também acometem a criança, as hepatites autoimunes são bastante frequentes na criança. A hepatite A, que é essa da água, do espirro, da gotícula de saliva, ela é predominante na criança. Ela pode aparecer na idade adulta, mas ela é bastante frequente na infância. Hoje, a gente tem visto um pouco menos, porque a hepatite A e a hepatite B têm vacina. A C não existe vacina.
Então,
ainda, porque o vírus C são vários tipos diferentes de vírus C. E então, não temos uma vacina compilada para eles todos. Mas a A e a B, nós já temos isso. A B é padrão da rede pública. Então, hoje em dia é bem interessante. O bebê nasce, já na maternidade, ele recebe a primeira dose da vacina da hepatite B. Com isso, se nós formos avaliar nos últimos 20 anos, houve uma redução bastante importante desse vírus, por conta da profilaxia feita com a vacina, né?
Olha que maravilha, gente. Quantas informações, quantas novidades aqui a gente está trazendo para você cuidar melhor desse seu fígado, essa usina, essa fábrica, para funcionar bem. Hoje tivemos o prazer, gente, tivemos o prazer de conversar com a doutora Maria Beatriz de Oliveira, médica gastroenterologista e hepatologista. O assunto que nós abordamos hoje foi sobre o fígado, especialmente hepatite. Quem quiser entrar em contato, anote aí, por favor, anote. 0-12-3913-5585 ou 3913-5586. Temos um e-mail também, consultório83@hotmail.com, consultório83@hotmail.com. Doutora Maria Beatriz de Oliveira, o nosso muito obrigado, a senhora se comunica muito bem. E se entrarmos em contato para outros temas dentro da sua área de gastroenterologista e hepatologista, a senhora voltaria aqui no programa, doutora?
Sem dúvida, é muito bom estar aqui com vocês passando um pouquinho de informação.
Nosso muito obrigado, Deus abençoe, parabéns por suas pesquisas, para ajudar a nós todos a cuidarmos melhor dessa fábrica, dessa grande usina que nós temos chamado nosso fígado. Muito obrigado, doutora.
Eu é que agradeço.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em falar de um projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 460 cidades diferentes visitadas por esse país afora. Em cada cidade que a gente visita para rezar a Missa da Saúde, a gente incentiva que a paróquia, que a cidade, promova um atendimento médico gratuito naquela comunidade. A paróquia entra em contato com a Secretaria da Saúde para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. E aí a gente vê um médico dando palestra, enfermeiros aferindo pressão arterial, fazendo teste do diabetes, ensinando as crianças a escovarem os seus dentinhos. Acontece um verdadeiro mutirão da saúde. É muito bonito, muito intenso e muito emocionante. A gente vai, tira fotografias, registra, filma e aí a gente termina com a Missa da Saúde. É muito emocionante. E para você solicitar aí na sua cidade, na sua paróquia, contato@freirinaldo.com.br. contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail, ou pelo Facebook, facebook.com/freirinaldooficial. Caravana da Vida, fazendo a diferença na saúde.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, como vimos, o fígado cumpre uma função muito importante em nosso corpo. É o encarregado de eliminar as toxinas de nosso organismo, além de participar na síntese de proteínas e colesterol. Doenças como o fígado gordo ou esteatose hepática ou a cirrose podem colocar em perigo a nossa saúde. Por isso, vamos dar alguns conselhos úteis para você descobrir como cuidar do fígado e mantê-lo em perfeito estado. Primeiro, como o fígado é esse encarregado de tirar do nosso sistema as toxinas que ingerimos, gente, fique, por favor, preste muita atenção. Se você quer cuidar do fígado, é muito importante ter uma alimentação equilibrada com baixo teor de gordura. As frituras, os embutidos, a comida de plástico, bolos industriais e os alimentos ricos em açúcar processado devem ser consumidos de forma esporádica e com muita moderação, se quiser cuidar do seu fígado e de sua saúde. Segunda dica, para cuidar do seu fígado, inclua em sua alimentação frutas e vegetais frescos diariamente. Evite as apresentações congeladas e opte por vegetais frescos e frutas da temporada. Alimentos ricos em antioxidantes, como morango, a maçã, frutas secas, o tomate, a alcachofra, o chá verde, que ajudam a depurar o corpo e prevenir a formação de radicais livres. Terceira dica, beber muita, muita água. É também muito importante para cuidar do nosso fígado, pois este líquido permite limpar e depurar nosso corpo, eliminando as toxinas através da urina. Para cuidar do seu fígado, tire da sua alimentação os refrigerantes e as bebidas demasiado açucaradas, como os sucos empacotados. Opte por alternativas mais saudáveis, como o chá natural e os sucos frescos. Quarta dica, beber álcool demais é um dos hábitos mais nocivos para o nosso fígado, levando a diversas doenças. Por isso é recomendável moderar no consumo ou até mesmo eliminar o consumo de bebidas alcoólicas para manter a saúde desse órgão. Quinta dica, os medicamentos que consumimos também podem afetar o nosso fígado. Por isso é muito importante ingerir medicação com moderação e fazê-lo na medida do possível apenas quando um médico o indicar. A gente viu no programa de hoje que existe cirrose medicamentosa. E se você for propenso a sofrer do fígado gordo ou esteatose hepática, convidamos sempre a consultar um médico esporadicamente para você proteger esta usina aí que nós temos. Essas são algumas dicas para você cuidar melhor desse órgão tão importante chamado fígado. Deus abençoe!
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou para a gente veio da Emanuele Dionísio Melo, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Frei, em setembro de 2011, fui diagnosticada com câncer de mama. Aos 29 anos de idade, foi um pequeno pesadelo em minha vida, pois teria que fazer a retirada da mama esquerda total, um processo radical com sessões de quimioterapia e radioterapia. Mas Deus, em sua grandiosidade e generosidade, me deu forças para enfrentar uma fase de sorriso. Sim, digo isso, pois ele estava sempre do meu lado. A perda dos cabelos, o corpo sentindo o tratamento matava as células ruins, mas também as boas. Assim fortificava-me por meio de orações que me sustentavam para continuar a sorrir, sempre com minha mãe orando, São Peregrino intercedendo e a minha família torcendo por mim. Com o fim do tratamento, especificamente no fim da radioterapia, minha mãe queria que toda a família fosse até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, agradecer. Mas antes de ir, estava com todos os sintomas de um novo câncer na garganta. Fiquei triste em pensar em começar tudo de novo, não seria fácil. Então, fiz todos os exames de praxe e no fim de semana fui até a Aparecida do Norte. Cheguei e fiquei sentada ao lado do coral, esperando a celebração. Quando fui chamada para sentar próximo ao altar, junto com a minha mãe, participei da missa. Ao fim, fui convidada a sair com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Frei. Passando por essa dificuldade, parece que Nossa Senhora veio ao meu encontro para acalmar o meu coração. Sem forças nos braços, é verdade, tive que conduzir a imagem, mas Nossa Mãezinha me conduzia. Passado o fim de semana, retornei e o médico, mais tranquilo, disse que para fazer tudo de novo estaria preparado e contei sobre o fim de semana. E antes de abrir o exame, ele disse que eu não tinha mais nada, que eu estava curada. Agradeci a Nossa Senhora Aparecida, agradeci a São Peregrino. E eu estou aqui, Frei, para dar esse meu testemunho, para dizer para você que está nos acompanhando agora que os milagres existem. Prova disso, Frei, que eu sou uma testemunha viva desse milagre. Obrigado, Emanuele, obrigado de coração por esse seu testemunho. Eu tenho certeza que está ajudando muita gente agora a acreditar na força de Deus, acreditar que Deus é o Deus da cura. Muito obrigado. E se você também tiver um testemunho como o da Emanuele, liga pra gente, escreva pra gente. contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br que a gente registra aqui em nosso programa Saúde e Fé. Deus abençoe!
Às vezes o caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Às vezes o caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora, e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Vem, Senhor, me tira desta solidão. Estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Vem, Senhor, me tira desta solidão. Estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador. Vem, Senhor, me tira desta solidão. Estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador.
Momento de oração agora no programa Saúde e Fé.
Meu amado irmão, minha amada irmã, quanta graça, quanta bênção. Nós vimos aí os testemunhos, nós recebemos todos os dias. Eu viajo o país afora com esse projeto Caravana da Vida, rezando a missa da família, rezando a missa da saúde. Quantos milagres, quantas bênçãos, quantas graças eu testemunho. Eu digo para você, de coração aberto e verdadeiramente falando, eu vi, eu vejo milagres acontecendo pelo poder da fé, pelo poder da oração. Eu tenho certeza disso. É a ação de Deus agindo. Por isso que agora eu queria convidar você a entrar nessa dinâmica espiritual, a abrir o seu coração, a não duvidar, a colocar agora as suas intenções. Eu sei que você sofre, eu sei que você derrama lágrimas, a gente sabe que não é fácil um momento como esse. Desde o momento em que você descobre a doença, desde o momento em que você recebe a notícia, não é fácil, claro que não. Mas a fé vai nos dizer que nós não estamos sozinhos, que existe um Deus que está do nosso lado, um Deus que caminha conosco, um Deus que é bondoso, compassivo, que nos acompanha, é o Deus da graça, é o Deus da vitória, é o Deus da cura. E é por isso que eu quero convidar você a abrir o coração para ter a certeza da ação de Deus aí na sua vida. Não duvide, faça a sua parte, creia, reze, confie, não deixe o desespero tomar conta. Mas creia, procure rezar mais, participar da Eucaristia, se alimentar com a Santa Eucaristia. Não pode sair de casa? Avise o ministro extraordinário da comunhão para visitar você, para dar essa comunhão, para receber essa graça especial. Acredite, procure sempre pensar positivamente. O maior remédio está dentro de você, a sua capacidade de acreditar, de reagir. E agora lá do céu, eu invoco sobre você a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, por intercessão de São Peregrino, por intercessão de São José, de todos os santos e santas de Deus, desça sobre você, sua casa, sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, em especial sobre os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo programa com mais informações, mais testemunhos e mais graças. Deus abençoe.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar.